Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 8 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja do Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Do livro do Gênesis, capítulo 27, versículo 28. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Sala de imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Papa. Francisco segue estável, com pequenas melhoras e mantém ritmo moderado de trabalho. Sínodo, um plano de trabalho para o processo de acompanhamento. Santo Padre nomeia bispo coadjutor para a Diocese de Oliveira, em Minas Gerais. Salesianos na Itália para renovar disposição de amar os jovens, afirma inspetor brasileiro. Pax Christi Internacional, resolver os conflitos com a não violência. Mianmar, Cardeal Bo, a oração do Papa por nós é como o bálsamo da consolação. Ainda no país do Sudeste Asiático, arcebispo de Mandalay, a tragédia não extinguiu a esperança. Ressurgiremos com Cristo. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, sala de imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Papa, Francisco segue estável, com pequenas melhoras e mantém ritmo moderado de trabalho. Os detalhes com o colega Silvonei José.
Nesta terça-feira, 8 de abril, a sala de imprensa do Vaticano divulgou informações sobre a convalescença do Papa Francisco na Casa Santa Marta. A situação é estável, com as pequenas melhoras notadas no domingo na parte motora, respiratória e em relação à voz. Oxigenação, como já mencionado, de alto fluxo à noite, apenas quando necessário. Permanece um quadro estável também do ponto de vista dos exames clínicos. Os tratamentos continuam, especialmente o motor e o respiratório. O Papa prossegue suas atividades de trabalho, está em contato com os diferentes dicastérios e recebe documentação. Nos últimos dias, lentamente está retomando algumas reuniões. Ontem recebeu o Cardeal Parolin, secretário de Estado. Ainda não há indicações sobre a Semana Santa. Amanhã, o texto da catequese de quarta-feira será divulgado como nas semanas precedentes. O dia transcorre como de costume, entre tratamentos, trabalho, oração, missa diária e descanso. O próximo briefing na sala de imprensa sobre a saúde do Papa está previsto para sexta-feira, dia 11 de abril. Na tarde desta segunda-feira, 7 de abril, foi realizado o terceiro encontro do 16º Conselho Ordinário da Secretaria-Geral do Sínodo aqui no Vaticano. O foco da reunião foi o processo de acompanhamento e verificação da fase de implementação do Sínodo, um plano de trabalho que o Conselho apresentou ao Papa no dia seguinte, após o seu último encontro em 10 de fevereiro, e que Francisco aprovou em meados de março. Após um momento de oração conduzido pelo padre Matteo Ferrari, durante o qual os participantes também rezaram pela saúde do pontífice, os membros do Conselho iniciaram uma reflexão em vista do documento de apoio para a fase de implementação, que deverá ser publicado no final de maio de 2025. As atividades relacionadas ao jubileu das equipes do Sínodo, 24 a 26 de outubro de 2025, foi outro tema discutido. O encontro foi conduzido pelo cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo. Durante a reunião, os participantes parabenizaram o cardeal Jean-Marc Avelin por sua recente nomeação como presidente da Conferência Episcopal Francesa. O próximo encontro do Conselho Ordinário será realizado na segunda quinzena de maio para discutir a minuta do documento de apoio.
Papa Francisco nomeia bispo coadjutor para a Diocese de Oliveira. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
O Santo Padre nomeou bispo coadjutor da Diocese de Oliveira, Minas Gerais, o Monsenhor Antônio Carlos Paiva, do clero da Diocese de Patos de Minas, Minas Gerais, até então pároco de Nossa Senhora da Piedade, em Lagoa Formosa, Minas Gerais. Monsenhor Antônio Carlos Paiva nasceu em 9 de maio de 1968, no Alto Rio Doce, na Arquidiocese Metropolitana de Mariana, no estado de Minas Gerais. Concluiu seus estudos de filosofia no Seminário Maior Maria Imaculada de Araxá, Minas Gerais, e de teologia no Seminário Maior Dom José André Coimbra, em Patos de Minas. Obteve o mestrado em espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Foi ordenado sacerdote em 15 de novembro de 1999, encardinando-se na Diocese de Patos de Minas. Desempenhou os seguintes cargos: vigário paroquial de São Benedito, em Patos de Minas, administrador paroquial de Bom Jesus, em Monte Carmelo, Minas Gerais, reitor do Seminário Maior Dom José André Coimbra, vigário-geral, pároco de São Sebastião em São Gotardo, Minas Gerais, e de São Benedito em Patos de Minas, vigário forâneo, professor no seminário, membro do Colégio de Consultores, do Conselho Presbiteral e de outros conselhos diocesanos. Desde 2020 é pároco de Nossa Senhora da Piedade em Lagoa Formosa. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou uma mensagem ao novo bispo coadjutor, na qual manifesta sua fraterna saudação e suas orações por este novo passo em sua caminhada ministerial. Que o Espírito Santo, fonte de sabedoria e fortaleza, o conduza com luz e discernimento na missão que agora lhe é confiada e que Maria, Mãe da Igreja, acompanhe com sua intercessão este novo ministério, fortalecendo o zelo pastoral e a alegria do serviço ao Evangelho.
Salesianos na Itália para renovar disposição de amar os jovens, afirma inspetor brasileiro. A reportagem é da colega Andressa Colli.
A semana é de conclusão do capítulo geral de número 29 da Congregação Salesiana, que termina no próximo sábado, que está acontecendo no coração da obra salesiana, no complexo de Valdocco, na cidade italiana de Turim. O último dia de trabalho capitular é nesta terça-feira, com dois momentos distintos. As votações finais, incluindo aquela definitiva do texto capitular, e a avaliação da experiência destes 50 dias de intensas atividades, com sugestões que podem ser oferecidas ao padre Fábio Attardi, o novo reitor-mor da Sociedade de São Francisco de Sales, eleito no capítulo geral, e que chegou a ser saudado pelo Papa Francisco em mensagem divulgada nesta segunda-feira. O padre Alexandre Luiz de Oliveira, inspetor provincial da Inspetoria Salesiana Nossa Senhora Auxiliadora de São Paulo, veio à Itália para participar do encontro, que oferece essa oportunidade de refletir profundamente sobre a missão. E o salesiano brasileiro de Dom Bosco recordou com o Vatican News a mensagem do pontífice, divulgada por ocasião do capítulo geral.
O Papa Francisco agradece o dom da vocação salesiana, encoraja os salesianos a perseverarem no caminho de entrega de suas vidas por amor a Deus e para a salvação da juventude, à imitação de São João Bosco.
A referência é ao tema do capítulo geral, Salesianos apaixonados por Jesus Cristo e entregues aos jovens, que o Papa descreveu como um belo programa, encorajando a se deixar envolver totalmente pelo amor do Senhor e servir aos outros sem guardar nada para si, como fez o fundador de vocês em seu tempo, escreveu o Papa. Embora hoje, em comparação com aquela época, os desafios a serem enfrentados tenham mudado um pouco, a fé e o entusiasmo permanecem os mesmos, enriquecidos com novos dons, como aquele da interculturalidade. Francisco finalizou a mensagem agradecendo pelo bem que fazem em todo o mundo, com salesianos espalhados nos 5 continentes, e encorajando a continuar com perseverança.
O Papa Francisco, na mensagem enviada ao reitor Mori e aos capitulares, pede orações por ele. O que nós, salesianos de Dom Bosco, filhos espirituais do Santo Pai dos Jovens, fazemos com grande alegria, por conta de nossa afetuosa adesão ao Ministério Petrino.
O capítulo geral percorreu assim um caminho de reflexão de temas relacionados à missão salesiana, como a importância da educação e o desafio de transmitir a mensagem cristã em um mundo hiperconectado e complexo. Nesta quarta-feira, após uma celebração eucarística presidida pelo reitor Mori Emérito, cardeal Ángel Fernández Artime, que agora oferece à Igreja Universal o seu serviço, como recordou o Papa em mensagem, os capitulares se preparam para se transferir a Roma. Os últimos dias de capítulo geral, assim, serão vividos na capital italiana com peregrinação e passagem pela Porta Santa, visita a locais jubilares e aqueles associados a Dom Bosco, além de uma celebração eucarística de encerramento no sábado com o reitor Mor, Padre Fábio Attardi, na Basílica do Sagrado Coração de Roma.
E neste ano particular da vida salesiana, em que celebramos os 150 anos da primeira expedição missionária enviada por São João Bosco às terras da Patagônia, na Argentina, renovamos a nossa disposição de amar os jovens, de servi-los, de encontrar nos jovens o nosso lugar teológico. Peregrinos de esperança, ancorados nesta esperança que não decepciona, caminhando lado a lado com os jovens. Missão da nossa vida.
A não violência é uma opção de vida que convida a redescobrir valores espirituais, culturais e sociais, mas também a recuperar uma cidadania ativa capaz de exercer influência sociopolítica na esfera pública. Esse é exatamente o objetivo da Pax Christi Internacional, um movimento católico pela paz. Sua secretária-geral, a colombiana Marta Inês Romero, explica isso em uma entrevista. No cargo desde 1º de janeiro de 2023, Marta Romero também é coordenadora da Pax Christi para a América Latina e o Caribe há mais de 15 anos. Senhora Marta Romero, qual é a missão da Pax Christi? Ela responde: Pax Christi Internacional, como um movimento católico pela paz, promove uma espiritualidade baseada na convicção absoluta da dignidade e do valor de cada ser humano e da dignidade da criação. A reconciliação está no centro de nossa missão. Portanto, promovemos uma cultura de paz a fim de transformar um mundo marcado por múltiplas violências, injustiças e desigualdades, além de grande insegurança global, em cenários de vida em harmonia, de paz e justiça. Senhora Marta, em um momento da história em que as pessoas falam de rearmamento como se fosse a única solução, como a não violência pode ser proposta como uma alternativa válida e possível? Ela responde: o mundo está passando por uma crise de civilização ligada não apenas ao rearmamento, mas também à intolerância diante da migração, do individualismo e do consumismo. Trata-se de uma perda de valores éticos e culturais. A Pax Christi Internacional acredita que o rearmamento só levará a um aumento da violência e que, com a violência, os conflitos não podem ser tratados de forma sustentável ou integral. Pelo contrário, acredita que temos a certeza e a responsabilidade de evitar conflitos violentos por meios não violentos. Concordamos com o Papa Francisco quando diz que a guerra é sempre uma derrota para a humanidade. Marta Romero, a senhora conhece bem a realidade latino-americana, cuja história recente foi marcada por violência e conflitos armados. Pode nos falar de algum contexto ou projeto concreto em que tenha trabalhado em prol da não violência com resultados visíveis e positivos? Ela responde: No sudoeste do México, em Chiapas, há 10 anos acompanhamos nossas organizações parceiras, o Centro Frei Bartolomeu de las Casas, Fraiba, e o Serviço Internacional para a Paz, CIPAS, no trabalho de capacitação das comunidades indígenas e camponesas vítimas da indústria extrativista, mineração, agroindústria e fracking, extração de hidrocarbonetos. As consequências do extrativismo são a poluição ambiental, os danos à saúde e a violência contra as comunidades. Como Pax Christi Internacional, desenvolvemos uma proposta metodológica para 7 municípios da região que, a partir da análise do contexto e dos conflitos e da elaboração de planos de incidência comunitária, permitiu que as comunidades envolvidas transformassem de forma não violenta os conflitos em suas relações cotidianas. Entre as propostas, as relativas à igualdade de gênero, assim como a elaboração de planos de proteção comunitária diante dos riscos do contexto, como pessoas armadas ilegais ligadas ao crime organizado e à violência estatal e a influência nas políticas públicas de defesa do território, em coordenação com organizações e redes locais e nacionais. Um caso concreto foi a luta de Zodevite, um movimento indígena do povo crente Zoque, em defesa da vida e da terra, vencedor do Prêmio Internacional da Paz de Pax Christi de 2017, composto por 40 comunidades em 10 municípios de Chiapas, que, graças a processos de resistência não violenta, conseguiu impedir o licenciamento de 84.500 hectares para a extração de hidrocarbonetos e minerais em seu território, forçando o governo a lançar uma série de consultas comunitárias. Embora seja uma luta que não está isenta de riscos, de acordo com a Frente Line Defenders, 4 em cada 5 assassinatos de defensores de direitos humanos nos últimos 2 anos ocorreram na América Latina, a força da não-violência conseguiu interromper o projeto. Mas é uma luta que durará por muito tempo. O terremoto exacerbou as lágrimas e as feridas do nosso povo. Milhares de pessoas não têm comida, milhares de pessoas não têm água potável. O medo as faz dormir nas ruas, sob o sol escaldante e as noites de calor impiedoso. As pessoas estão em um estado de prostração física e psicológica, disse a agência missionária Fides, o cardeal Charles Maung-Bo, arcebispo de Yangon e presidente da Conferência Episcopal de Myanmar, enquanto na nação do Sudeste Asiático se continua a trabalhar para superar as consequências do terrível terremoto que, em 28 de março, afetou o centro-norte do país. Há uma necessidade urgente de alimentos, água, abrigo e medicamentos para milhares de feridos, relata. E há também necessidades morais e espirituais. As pessoas que estão sofrendo precisam sentir o calor de outros seres humanos que compartilham a dor, o pranto e se preocupam com elas. Estamos em uma nação traumatizada e novamente ferida que não quer se entregar ao desespero e está tentando reagir. A parte central de Myanmar, relatou o arcebispo de Yangon, está completamente devastada. Quase 20% da nossa população está nas ruas, ainda assustada e traumatizada com o que os geólogos estão chamando de o maior terremoto do século. Mais de 3 mil pessoas já morreram e o balanço está aumentando constantemente. Muitas outras estão presas sob os escombros enquanto os corpos continuam a ser extraídos. É terrível, as lágrimas continuam sem parar. A comunidade católica birmanesa, cerca de 700 mil almas em um país de 51 milhões de habitantes, com maioria budista, vive com o resto da população em luto pelas centenas de famílias afetadas e pelos registros de igrejas, institutos, seminários, estruturas pastorais desmoronadas ou danificadas. Muitas igrejas e casas religiosas foram destruídas, sobretudo na diocese de Mandalay, observa o cardeal Bo, já devastada pela guerra. Muitos edifícios terão que ser demolidos e reconstruídos. Mas o maior desafio, mais do que a construção de novos prédios de tijolos, é reconstruir a comunidade cristã com as pedras vivas do povo de Deus. Isso exigirá uma longa jornada e um trabalho paciente, com a ajuda do Espírito Santo, aquele que cria a igreja. Nessa situação, o cardeal Bo elogia o trabalho dos padres, religiosos e catequistas que suportaram o peso de várias formas de violência nos últimos 4 anos. Muitos deles, relata o purpurado, estão deslocados. Temos 4 bispos deslocados nas dioceses de Bamau, Loikal, Pekon, Lácio, fora de suas catedrais ou residências episcopais por causa do conflito. Nossa igreja está em pleno êxodo, enfrentando enormes desafios com coragem e confiança em Deus. Fico feliz em ver e poder dizer que os presbíteros consagrados e agentes pastorais são acompanhadores fiéis de nosso povo em um tempo de grande provação. Eles se dedicam a servir o próximo e são dispensadores de misericórdia e esperança. A esperança de Mianmar hoje é, em primeiro lugar, o fim da violência que está ensanguentando o país. Fomos os primeiros a pedir um cessar-fogo, ainda mais urgente agora, para permitir a ajuda humanitária, lembra o cardeal. Até então, o pedido não foi atendido. Agora é a hora de silenciar as armas, pegar os suprimentos de alimentos, suprimentos médicos e ir até as pessoas e tratá-las. Gostaria de lembrar que, após o ciclone Nargis, em 2008, o país tomou o caminho da democracia. E desta vez também, o terremoto abrirá o caminho para mostrar a todos que a paz é o nosso destino comum, é o único caminho que devemos seguir de todo o coração e com todas as nossas forças, no interesse de todos. Nesse esforço, as pessoas sentem o apoio do Papa Francisco. Depois de sua visita a Mianmar em 2017, concluiu o arcebispo de Yangon, o Papa Francisco parece ter se apaixonado por nosso povo. Ele sempre acompanhou a crise em Mianmar e rezou várias vezes por nosso país. Em um gesto muito comovente, após sua recente doença, seu primeiro ato foi lembrar-se de Mianmar e enviar seus melhores votos e sua oração, que é o bálsamo da consolação para nós. O sofrimento é sempre maior e esperamos cada vez mais em Deus. Hoje, nosso povo vive ainda mais na esperança da misericórdia de Deus, na certeza de seu amor. Há uma mensagem de Deus que está além de nossa inteligência e compreensão humana. Nosso único caminho é nos confiarmos ao seu amor misericordioso e reafirmamos nossa esperança no plano salvífico de Deus, disse Dom Marco Tinhuin, arcebispo de Mandalay, que inclui o território mais atingido pelo violento terremoto de 28 de março em Mianmar, em entrevista à agência missionária Fides. Em uma situação em que a eletricidade e as conexões telefônicas estão funcionando com dificuldade, dados os danos à infraestrutura, o arcebispo dá uma visão geral da situação local e do espírito que anima os cerca de 20 mil católicos de Mandalay hoje, entre os quais muitos estão agora deslocados. O próprio arcebispo, juntamente com os padres da Cúria, compartilha o destino dos sem-teto, pois, como a catedral e a residência arquiepiscopal foram danificadas estruturalmente, por motivos de segurança, ele passou noites nas ruas com as pessoas ainda chocadas e assustadas, vivenciando as dificuldades dos desabrigados. Após o trauma e o choque das primeiras horas, a resposta da caridade foi imediata. Assim que ocorreu o terremoto, conta ele, os padres e os religiosos alertaram e resgataram todas as pessoas nas igrejas, nos conventos, no seminário. Nós nos certificamos de que ninguém tivesse se machucado. Encorajamos e consolamos as crianças assustadas e algumas abandonadas nas estradas. Muitos vieram se refugiar nos complexos das igrejas, onde ainda são viáveis. Com nossos parcos recursos, compartilhamos água, comida e abrigo com eles, enquanto esperamos que a ajuda externa chegue até nós. Ao descrever a situação, o arcebispo Tinhuin observa que o epicentro do terremoto entre as cidades de Mandalay e Sagaing está na arquidiocese de Mandalay e vários municípios fortemente afetados. Os primeiros relatórios sugerem que mais de 1.000 pessoas perderam a vida somente aqui em Mandalay, mais de 2.200 ficaram feridas e 200 estão desaparecidas. A mobilização humanitária está tentando atender às necessidades mais urgentes dos desabrigados, ou seja, água potável, alimentos, abrigo temporário, medicamentos, kits de higiene, diz ele. A comunidade católica também foi afetada, com algumas famílias em luto e danos às instalações de culto e pastorais. A Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Sagaing, a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes na cidade de Iametim e a Igreja dos Santos Joaquim e Ana, no município de Sint-Gaing, desabaram. Das 40 igrejas da diocese, essas três foram as mais afetadas. Entre as outras, todas apresentam rachaduras, pequenas ou grandes. Cerca de 25 igrejas não estão aptas para a celebração de liturgias com segurança. Além disso, o seminário intermediário na cidade de Mandalay também está muito danificado e o seminário menor em Pinyon-Wiluin tem rachaduras na estrutura do prédio. No entanto, a tragédia não extinguiu a fé. Na verdade, observa o arcebispo, ela gerou um impulso de oração incessante, enquanto entre a guerra, o terremoto e o luto, estamos no auge da dor. Mesmo nesse caos terrível, ninguém se sente à mercê dos acontecimentos. Sofremos juntos, consolamos uns aos outros e rezamos juntos, diz ele. Dirigi palavras de encorajamento às pessoas. Não tenham medo, nós estamos aqui. O Senhor nos diz, eu estarei contigo, relata. O desastre, continuou o prelado, une as pessoas sem qualquer discriminação de etnia, fé ou classe social. Vejo as pessoas apoiando umas às outras e expressando cada vez mais solidariedade e caridade entre si. Tantas pessoas de boa vontade se colocaram a serviço das vítimas. É um belo sinal, observa ele. Neste momento, há muitas intenções de oração para compartilhar. Rezemos para que as almas dos falecidos sejam acolhidas pelo Senhor. Rezemos pelos feridos, pelos vulneráveis e pelos que ficaram sozinhos, para que sejam consolados. Peçamos a Deus a força para sermos instrumentos de assistência espiritual e humanitária, para sermos instrumentos de seu amor por cada pessoa. E peçamos paz para nosso amado país, ferido pela guerra e pelo terremoto. Sentimos-nos confortados, conclui o arcebispo, ao ver que toda a igreja está próxima de nós, nacional e universal. O Papa Francisco também está orando por nós e nos dá grande consolo e esperança. A Páscoa está se aproximando. Estamos nas mãos de Deus e ressuscitaremos com Cristo. No ano do jubileu, renovemos nossa esperança em Cristo. Confiemos em Maria, Mãe de Deus, para que nos proteja do mal, dos perigos e da morte. Voltamos amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, é o nosso forte abraço e até lá.